Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora, 6:05 na Bahia, 6:05, bom dia, sextou, última sexta-feira de outubro, e danado, finalzinho de semana batendo na porta e a gente tá aqui pra mais uma edição do Tropa de Elite, a notícia chegando primeiro, hein?
Gabriela FM.
E o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, garanto um acabamento de qualidade na sua obra utilizando os Premoldados Guanabara, pomada especialista, inimiga das dores. Hoje é sexta-feira, hoje tem mais dicas, né, do naturalista, fisioterapeuta aí, o nosso querido Clinton Alves vai estar trazendo aí as dicas da pomada especialista. Deixa eu falar também que o Tropa tem um oferecimento da Contin Tintas, a linha completa para polimento e cristalização da pintura do seu veículo. Alô, Zé Umbra, galera da Contin, duas lojas em Ilhéus e Canavieiras, também tem Contin Tintas. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia, hein? É qualidade, variedade, preço baixo todo dia. Tem promoção no Supermercados Meira, tem sempre primeira pertinho de você. Bom dia especial, como sempre, a gente manda todos os colaboradores e clientes da Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, a equipe do Alex, tem a Marília, tem a Marina, tem o Gabriel, todo mundo esperando você, tá precisando de dinheiro, Banco Bom Sucesso! Nova mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais Planeta Doces, aceitando o cartão Lecard. São quatro lojas em Ilhéus. No Nelson Costa, na Avenida Lotus, no Malhado, na Avenida Ubaitaba, Centro Calçadão e Terminal de Ônibus, hein? Planeta Doces, também, Jal Autopeças, um amigo do seu carro, atendimento é diferenciado, mecânico bom, indica Jal Autopeças, a linha completa de peças originais para o seu carro, meu amigo, minha amiga, Cabana Palmito, tá lá no Instagram, tudo, mas tudo bacana, porque o maior litoral baiano, o maior litoral brasileiro, você tem assim, de frente pro mar, uma deliciosa comida baiana, aquela cerveja bem gelada, música ao vivo sábados e domingos a partir das 11 horas. Eu tô falando da Cabana Palmito, do casal Wilson e Dona Socorro na Praia dos Milionários. A partir de agora, então, tem Marinho Santos dando esse bom dia, porque eu sei que hoje ele tá todo de branco. A Jaiô, seu repórter!
Marinho Santos! Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Os quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá chegando no seu Dion. A partir de agora você fica ligado, vem comigo, vem com Scarpita. É o Tropa de Elite, viu, cara?
É a metralhadora da informação, não é isso? Eu gosto quando você fala, não se envolva...
Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite. E você participa do Tropa, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, 739-8829-1029. Tem mensagem de áudio também, mensagem de texto, a galera participando com a gente, interagindo. Hoje é dia 28 e hoje é dia do servidor público, seu repórter. Você já foi servidor público, né?
É servidor público federal pela antiga SUCAM.
Tem muitos amigos?
Eu deixei muitos amigos que hoje me cumprimentam de outra forma, assim, eles têm o maior carinho comigo.
É Marinho Show, né?
É na época Marinho Show, agora é Marinho Santos.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Queria parabenizar você, amigo, a você, amiga, que é servidor público, né? Hoje a gente parabeniza aí os servidores do município, o servidor estadual, o servidor federal. Hoje tem festa, o Sinzep preparou para a parte da tarde, ali na geral do Mário Pessoa, uma festa bacana. Mandar um abraço a toda a galera do Sinzep, vai ter Nego Lu, Tônica na Brava, Batuque Bom, vai ser uma festa massa a partir das 14, hein? Quem não pegou a pulseira ainda tem que procurar a sede do Sinzep para pegar a pulseira que dá acesso a essa festa, a partir das 14, na geral do Mário Pessoa.
Meu abraço vai para o Axé, o abraçando o Axé do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, em nome do Axé, Eu dou axé pra todo mundo.
Eu vou parabenizar aí as mulheres em nome da Claudiana, que faz parte da diretoria aí do SINZEP. O Choroba também, que é servidor público, a galera da Câmara de Vereadores, né? Prefeitura, todo mundo aí, a galera do Estado. Parabéns pelo dia de hoje, 28 de outubro, dia do servidor público. Bom, hoje a gente também está na reta final das eleições, né, seu repórter?
Reta final das eleições e na bancada com o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, logo após o horário político, tem o presidente do União Brasil, no município de Ilhéus, o Valderico Júnior, aqui ao vivo no Tropa de Elite. A presença também do ex-presidente da Câmara, ex-vereador de Ilhéus, o Jailson Nascimento, que foi candidato a deputado estadual, não deu. E o Nau Araújo, que é
servidor público
também. Aquele abraço, Nau, daqui a pouquinho vai estar aqui ao vivo no Tropa de Elite.
Então vai ser bacana aí na bancada com Tropa, a gente vai estar falando das eleições. Ontem a expectativa, né? E o Jerônimo mais uma vez fugiu. Ele ouviu o Gedel e o Rui, não foi ao debate, o último debate aí na Rede Bahia, seu repórter. Ele usou a tática, né, que a gente precisa ouvir. Eu acho que tem questionamentos, que é oportunidade para o eleitor baiano, né, tirar as suas dúvidas aí. O debate, cara a cara, apenas dois, e somente em dois estados ontem, que foi realizado, somente dois estados que não teve o debate, e sim foi feita a entrevista atendendo às regras estabelecidas aí com as duas coordenações das campanhas, tanto do ACM Neto quanto do Jerônimo Rodrigues. Se um faltasse, iria ter uma entrevista de 30 minutos.
Conturbação, né, Scarpe?
Verdade, verdade. E aquela coisa, né, ontem a gente trouxe aquela matéria do Informe Baiano, onde e aí, vai encarar ou não? O Jacques Wagner queria que o Jerônimo fosse, mas tem um Rui e o Gedel Vera Lima. O Gedel mesmo dos 51 milhões foi encontrado aí, que está na coordenação da campanha do Jerônimo, seu repórter.
É vergonhoso isso aí, viu, Scarpita?
Difícil, viu? Difícil. Tem uma turma que fica olhando pra gente assim, meio de cara feia, querendo que a gente escondesse essa notícia. Eu acho que a gente, como profissional de imprensa, não dá pra gente esconder. Foi noticiado, né? Um apartamento em Salvador, malas que totalizavam 51 milhões de reais em espécie.
Coisas da política que a gente não consegue entender.
Aí tá todo mundo junto no mesmo palanque. Eu fico sem entender, sinceramente. Deixa eu trazer já a informação do tempo nesse início de programa, porque é sexta-feira, sextou, final de semana chegou, viu? Bom, de acordo com a agência Climatempo, Ilhéus hoje tem chuva, 23 graus nesse exato momento, 9%, tá chovendo agora, deu uma garoazinha, depois parou, o sol olhou assim, as nuvens esconderam, mas nesse exato momento, aqui no Alto Bela Vista, termômetros marcando 23 graus, 9% é a probabilidade de chuva. Agora o sol aparece. O sol vai aparecer na sexta-feira. E o domingo de eleição, notícia boa, né? Inclusive o presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Ilhéus, ele da semana passada, desde quando o STF deu o sinal verde, seu repórter Mário Santos, o Augustão tem cobrado isso incansavelmente, que é o ônibus gratuito. Domingo de eleição, passagem de graça, ninguém vai pagar para ir votar. Uma vitória aí que a gente parabeniza esse guerreiro, né, que é o vereador Augustão, que levantou essa bandeira da questão do transporte, não é isso?
É a bandeira do Augustão levantada até agora. Ele começou com a bandeira levantada e até hoje ele continua com essa bandeira levantada, a questão do transporte público no município de Ilhéus. E o prefeito atendeu.
O prefeito inclusive gravou, né? Tem vídeo aí o prefeito anunciando esse decreto que determina
a gratuidade do transporte.
Gratuidade do transporte. Vamos já trazer então as manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Todo mundo ligado com a gente, hein? São 6h14 na Bahia.
Tropa de Elite.
Na bancada com tropa de elite, Valderico Júnior, Jailson Nascimento e Nau Araújo.
Segundo turno, Ilhéus estará transporte gratuito neste domingo, dia 30.
Guarnição da Companhia Independente da Polícia Militar 68 cumpre mandado de prisão expedido pela vara criminal.
Olha, estado paga precatório do Fundef a professores hoje. Estaria querendo deixar os professores felizes, seu repórter? Tem muito professor na bronca. Tinha um volume de dinheiro e o estado levou um pedacinho e tá parcelando o outro pedacinho, viu?
Barra de Itaipe, morte em decorrência de choque elétrico. A vítima, Daniel Carvalho da Silva. Todos os detalhes aqui neste programa.
Servidores municipais, hoje ponto facultativo, sexta-feira, dia 28, e feriado do servidor, dia 11, seu repórter, 11 de novembro. A gente vai falar aqui no programa Tropa de Elite, viu?
E os dois elementos que foram presos após assalto a taxista em Ilhéus, um deles apontado como assassino do taxista Honorato, que trabalhava no terminal rodoviário de Itabuna, vítima de latrocínio.
Autor do latrocínio aí, ele foi preso, né, lá em Uruçuca. A polícia tem agido rápido, mas a malandragem também está aqui, tá, viu, seu repórter? O governo da Bahia estabelece metrô e ferribonte gratuitos também para eleitores neste segundo turno.
Assassinado com requintes de crueldade. Morador de Ubaitaba foi morto no município de Aurelino Leal.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Você vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite já começou. Vem com a gente.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos, 6:18. Olha, vamos falar agora, tivemos acesso à ocorrência desta morte. Será uma morte acidental, teve como vítima Daniel Carvalho da Silva, eletropressão. O policiamento de polícia judiciária do plantão central da Polícia Civil tomou conhecimento através do 190 da Polícia Militar, morte em decorrência de choque elétrico. Esse fato ocorrido no imóvel residencial número 38, segundo andar, que fica ali na Avenida Ubaitaba, na Barra de Itaipe. Imediatamente foi comunicado o fato ao Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, onde foi escalada uma equipe. Todos se deslocaram ao local do acidente, onde estava uma guarnição do SAMU, uma guarnição da Polícia Militar e do 5º Grupamento de Bombeiros Militar. Então, onde estavam averiguando os sinais vitais, resguardando o local do acidente e promovendo segurança da via de rolamento e aspectos de ordem elétrica. Então, a vítima, repito, identificado como sendo Daniel Carvalho da Silva, ele foi localizado no imóvel número 38, segundo andar, e encontrava-se em óbito, com lesão por choque elétrico em membros superiores e inferiores, queimaduras oriundas da eletropressão. A vítima fatal trajava calça moletom cor preta, camisa seleção brasileira. Através de informações colhidas no local, estima-se que o acidente ocorreu por volta das 21 horas, 9 da noite, quando o mesmo estava manuseando um aparelho telefone celular na residência, numa distância de 1,20 m da rede elétrica. E segundo informações, a fiação apresentava uma pane elétrica com faíscas. Entretanto, Daniel, apesar de não encostar na rede elétrica, a intensidade da corrente elétrica atraída pelo pulso do magnetismo do aparelho celular, convergindo, atingindo a vítima e levando a óbito. O corpo de Daniel foi removido pelo rabecão, encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para providências, inclusive para necrópsia, e o DPT, né, esteve no local do crime. Local do acidente.
Um acidente, né, senhor repórter? Aí agora a gente chama a atenção do perigo dessa questão de você estar celular plugado na tomada, você estar carregando, usando o celular com carregador. Um metro e quanto de distância?
Um metro existe, Scarpita.
Tem uma distância que ele estava aproximadamente da rede?
Na ocorrência aqui diz que ele estava a quantos metros? Um metro e...
Logo no início aí da matéria.
No início da matéria aqui tem policiamento para o segundo andar, avenida. Um metro...
Ele estava próximo da rede, né?
Um metro e vinte.
Um
metro e vinte, a distância.
Imagina só.
Agora é o prédio na Barra e que a rede elétrica passa. Aí tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro andar. Então a rede elétrica fica pertinho... da varanda, no caso. Ele estava na varanda. Esse rapaz, segundo informações de alguns amigos, inclusive aquele amigo nosso da churrascaria, Scarpita,
O Wellington,
a filha do Wellington tentou também contato ontem, disse: olha, já tenho tudo aqui para o Tropa de Elite. Ele veio do Rio de Janeiro. Veio, né? Rapaz, a morte, quando tem que acontecer, é o destino da vida. Então eu prezo isso. Você acredita no destino,
sim,
da vida?
Sim, com certeza.
São várias as coisas que acontecem com as pessoas que é encarada como o destino da vida de cada um. O cara veio do Rio de Janeiro, curtir a cidade de Ilhéus, tem parentescos aqui em Ilhéus, e de repente acontece uma coisa desse tipo.
Tragédia, viu?
Tragédia.
Tragédia. Hoje, dia do servidor, a gente está já sempre homenageando, né? Trabalho e dedicação. Hoje é o dia do servidor público, trabalhadores da administração pública que atuam nas esferas municipal, estadual e federal. Parabenizamos todos os servidores públicos, em especial aos que prestam serviço em Ilhéus e na nossa região sul do estado, sempre com muito empenho e dedicação. E por falar em servidor, né, ao contrário do governo do estado da Bahia e outras instituições, a Prefeitura de Ilhéus decretou ponto facultativo hoje, sexta-feira, e o feriado do servidor público migrou para o dia 11 de novembro, data que comemorará o dia dos servidores públicos, né? Funcionará somente os serviços de natureza essencial. Na prática, nada foi alterado, viu? Ainda hoje, na sexta-feira, a Prefeitura de Ilhéus estará efetuando aí o pagamento dos salários do mês dos servidores municipais. São 6 anos, viu, Marinho Santos, e 10 meses que o prefeito aí cumpre rigorosamente em dia. É um desafio que a gente vê aí, prefeituras que atrasam salário, né? E Ilhéus, graças a Deus. Por outro lado, a gente tem aquela triste história, que inclusive já houve, né, uma especulação aí, tá na mão da desembargadora, a questão dos servidores afastados. Nos próximos dias aí teremos novidades sobre esses servidores afastados. Tem que sentar e resolver. Ah, não dá para reintegrar novamente aos seus postos de trabalho? Resolve a vida financeira. Resolve a vida financeira dessa turma aí. O que não pode são esses servidores que prestaram, se dedicaram anos e anos ao serviço público, estarem sofrendo, seu repórter, como estão.
Você vai ver vibrando com um sorriso estampado no rosto quando for liberado isso aí. Meu amigo Shafik, meu amigo Dula, Dula é o mesmo Henrique, e também o Zelito. O Zelito está trabalhando de frentista lá no Joia do Atlântico, Scarpe.
A gente continua aqui acompanhando esse caso. Tropa de Elite tem compromisso com o povo, com certeza.
Tropa de Elite.
Olha, falar em povo, a gente conseguiu localizar a mãe do Florisvaldo. Florisvaldo é nosso ouvinte lá de Maraú, né? Hoje ele já está chegando em Ilhéus e vai estar conhecendo a mãezona dele, a dona Valdirene, que atualmente mora lá numa fazenda pertinho do distrito de Banco do Pedro.
É. Pertinho do Banco do Pedro.
Banco
ali,
do Pedro, né?
E ela tá vivendo esse clima, ansiedade.
Tá trocando mensagens de WhatsApp e o Tropa de Elite fica feliz em poder, né, ajudar a encontrar. Imagina só, usou o nosso programa, tinha dados, a informação que a mãe morava no Salobrinho, anos e anos, e a gente divulgou aqui, graças a Deus, conseguimos localizar. Vamos dar passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, meus queridos amigos do rádio. Olha, nesse domingo, dia 30 de outubro, a comunidade de Imburuçu, rapaz, na Vila Joerana, vai estar em festa. É o aniversário de quem, rapaz? É o Quinho. O Quinho, Quinho, parabéns pra você, Quinho. E a gente agradece aí o carinho de toda a comunidade Joerana. Guildo Atacadão do Frango, bom dia, Escarpita. Marinho Santos, manda alozão pra gente aqui, rapaz. Tamo ligado já na 102.9 com a metralhadora da informação. Eduardo, seu Zé, Eric, Davi, Jair. E que Deus abençoe todos nós nessa super sexta-feira. Valeu, Guil. Um abração. Olha, bom dia, tropa de elite. Tô ligado na Gabi, hein? Sextou hoje na paz, na alegria. Que Deus abençoe todos. Um bom final de semana e um ótimo dia a todos. Ariel, lá do Santo Antônio. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Oh, o final de semana chegou, hein? E que ele seja abençoado para todos nós. Ninga Áurea do Centro Social Urbano, é a mulher dos gatos. Como é que o gato faz, seu repórter? Esse gato tá fraco, rapaz. O gato da Ninga Áurea é a Mila. A Mila, um abraço.
Você falou gato, é. Aí você de repente quer uma gata.
Não, mas tem um gato também, rapaz, porque o gato dela chama Mila, né? Que é a gata dela, na verdade é a gatinha. Olha esse capítulo e Marinho Santos, estamos ligados aqui em Banco Central, hein? Bom final de semana, valeu Bruno Linhares, um abraço para você, galera 10 de Banco Central. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, bom dia, bom dia, bom dia. Jaine Paixão, um abraço para você, Jaine. Maluquinho tá lá em Guararema. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, manda um alô aí pro doutor André, psiquiatra, sempre na sintonia do programa Tropa de Elite. Doutor André, um abraço. Queria mandar um abraço para todos os profissionais da área da saúde. Esse programa não é ingrato, não. Esse programa reconhece, né, a dedicação e o trabalho com esses profissionais da saúde. Falar em saúde, daqui a pouquinho, no Tropa de Elite. Olha só, seu repórter, que notícia, viu? Que notícia. Trabalhadores podem iniciar uma greve aqui em Ilhéus por salário atrasado, alerta o Sintese. O Sintese é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Daqui a pouquinho no Tropa.
É, mandando um abraço, meu amigo Heraldo Santos. Heraldo Santos é o Chiquinho aí no Hospital de Ilhéus. O Rodrigo tá na UTI. É, o Rodrigo foi o que cuidou de mim, né? Meu enfermeiro de verdade. Olha esse capeta, a polícia prendeu o suspeito de roubar e sequestrar taxista aqui em Ilhéus, agiu rápido, prendeu em flagrante os dois elementos suspeitos de ter assaltado o taxista. Esse fato ocorreu na última quarta-feira, bairro do Malhado, aqui em Ilhéus. E segundo informações, os elementos pegaram a corrida no ponto do Big Meira e no trajeto anunciaram o assalto. O taxista, conhecido por Jacaré. Jacaré foi abandonado no matagal, em Uruçuca, com alguns ferimentos, encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau. O veículo Voyage é de cor branca, é placa policial PJW8596. A dupla foi presa em Uruçuca, encaminhada para o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a lavratura do registro de ocorrência. Então, esses dois elementos foram presos, né, aqui em Ilhéus, o Ítalo França e o Marcos Vinícius Gouveia. O Playboy, que tem apenas 18 anos, foram detidos pela PM. A Polícia Militar chegando no momento que eles tentavam fugir pela rodovia que dá acesso à cidade de Uruçuca. E um deles, o Marcos Vinícius, morador de Itabuna. Esse Marcos Vinícius é apontado como assassino do taxista Honorato. O taxista Honorato, que trabalhava no terminal rodoviário de Itabuna e foi morto durante um assalto. Então tá aí, Scarpe.
Beleza.
Dois malacas presos. Daqui a pouquinho eu volto em nome ele do Pré-Moldados Guanabara, da Cabana Palmito e também de Jau Autopeças, falando de um assassinato que ocorreu. É o Baitabense, o rapaz morador de Ubaitaba, foi morto com requintes de crueldade no município de Aurelino Leal.
Violência assustadora na Bahia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando, hoje na bancada com Tropa de Elite, a gente vai estar fazendo esse quadro especial hoje aí, com três super convidados. Jailson Nascimento, na hora hoje, Valderico Júnior, na segunda parte do Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo, hein? Já, já, tamo de volta!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Bom dia pra todo mundo! Sextou na Gabi, bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também, viu? 6h39 na Bahia! Hoje, nessa sexta-feira, a gente vai estar recebendo três convidados, hein? Seu repórter Marinho Santos! Vamos lá, seu repórter Marinho Santos, três convidados hoje com a gente.
Diga aí, rapaz, na bancada com Tropa de Elite! Valderico Júnior, Jailson Nascimento e Nau Araújo.
Daqui a pouquinho, viu? Venha com a notícia, porque Danilo Braga já tá no ponto aqui.
Olha, assassinado com requintes de crueldade na cidade, não, no município de Aurelino Leal. É, foi morto a vítima, identificado já como sendo David Luan Francisco dos Santos. Ele tinha 23 anos. Esse crime, logo após vídeos e fotos do jovem David morto, passaram a circular nos grupos de WhatsApp de Ubaitaba. O corpo de Luan foi encontrado na manhã da última quarta-feira, às 8 da manhã, ao lado de uma casa abandonada na fazenda Lordeiros, na zona rural de Aurelino Leal. E de acordo com o delegado de Polícia Civil, Adelino Loyola, o Luan, ele foi supostamente acusado de ter estuprado uma criança, e ele foi morto com diversos golpes de facão pelo corpo. E a Polícia Civil lá em Ubaitaba, em Aurelino Leal, está investigando este crime lá do David Luan Francisco dos Santos, de 23 anos. Então, brincou, meu amigo, o bicho pegou lá.
Que coisa, né, viu, rapaz?
Baitaba, Aurelino Leal. A Aurelino Leal tá violento pra caramba.
Rota da violência, viu?
É, a rota da violência.
A gente precisa combater isso. O próximo governador da Bahia tem que chamar essa responsabilidade pra si, seu repórter. Nós temos policiais competentes, nós temos aí policiais da Força de Segurança que realmente combate o crime organizado na Bahia. Tem o maldito tráfico de drogas, que tem contribuído muito essa guerra de facções do comando. Quem é que comanda? Quem é que fornece? E aí, meu irmão, dá nisso. Essa onda de violência é assustadora. Viu?
Olha, Escapita, deixa eu mandar um abraço. Esse marinheiro mercante, ele mora no bairro São Miguel, o Baby. Você lembra de Nalvinha?
Lembro,
de
Fabiola? Sim, lembro.
Pois é, Baby tá no Rio Grande do Sul.
Eu pensei que ele já
neste
tava
neste exato
aqui,
momento,
rapaz,
ouvindo o programa lá no Rio Grande do Sul.
Tchê, tá tomando um chimarrão, tchê?
E você lembra do Maraú? Maraú e a esposa dele, Cristina, nas lojas americanas, que é ouvinte do Tropa?
Sim.
Aquele abraço pra Maraú e pra esposa Cristina, todos ligados no Tropa de Elite e desejando, aproveitando, boas-vindas a Casa do Carpinteiro.
De volta,
Casa do Carpinteiro.
Casa do Carpinteiro.
Mandar um abraço ao Fábio, a Aline e também o Kleber. Então, em nome dos três, um abraço a todos os trabalhadores.
Um abração.
Da Casa do Carpinteiro, Scarpe.
Olha, a gente tem acompanhado a reclamação de prestadores de serviço da saúde. O Sintese, que é o sindicato, né? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sintese, o Raimundo Santana, ele notificou o Conselho Municipal de Saúde sobre o atraso do pagamento de prestadores de serviços contratados pelo Sistema Único de Saúde aqui em Ilhéus. Devido ao problema, trabalhadores ainda não receberam os salários de setembro, segundo o líder sindical. Tem clínicas que ainda não receberam, que estão com salários atrasados, prestadores, laboratórios. Secretário André Cesário, o espaço fica aberto aqui, secretário. O que é que está acontecendo? que é que está acontecendo? Todos os meses o Ministério da Saúde repassa ao Fundo Municipal de Saúde recursos destinados aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, como os prestadores, né, de serviço aqui nós temos vários. A exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Leus. A transferência fundo a fundo mais recente, seu repórter, 2.952.182,45 reais. Data de 5 de outubro, tem a cópia aqui. O Raimundo disponibilizou a cópia desse extrato. De acordo com o presidente do Sintese, normalmente o pagamento dos contratados é feito em torno de 5 dias após a chegada do dinheiro correspondente na conta do município. Se nada for feito até hoje, sexta-feira, dia 28, de acordo com o Raimundo, no início da semana que vem, eles vão fazer uma assembleia com provável deflagração de greve. Então, ó, deflagração de greve. A gente pode começar a semana que vem com uma greve. O secretário precisa, né, ver o que é que tá acontecendo aí, secretário. É gestão plena. O dinheiro cai na conta do Fundo Municipal de Saúde. E esse dinheiro não vai, seu repórter. São clínicas, são laboratórios, são prestadores de serviço, são trabalhadores que dependem desse dinheiro. Aí não dá pra gente ficar calado, não.
Eita, fala.
Tem que falar sim, seu repórter.
A verba é carimbada?
Carimbada, carimbadaça.
Essa verba deveria ser fiscalizada pelo Ministério da Saúde.
Eu vou pedir aqui ao Jax Rodrigues, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Também fica o espaço aberto, viu, Jax? Por que que Leus atrasa tanto esse repasse? Atenção! Atenção, não dá. Ah, se o dinheiro não chegou, tudo bem, a gente até aceita, mas o dinheiro chega. O dinheiro chega.
Mas dizendo que nós aqui, deste programa, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, nós não temos nenhuma procuração para defender Clínica A, Clínica B e Clínica C. Nós estamos falando do repasse de uma verba carimbada do governo federal que tem que ser repassado aos prestadores de serviço.
Afinal de contas, o serviço foi prestado. Edenildo Braga tá chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando, trazendo as informações esportivas. Tivemos ontem 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. O São Paulo continua a busca da classificação para Libertadores da América. Bateu o Atlético de Goiás pelo placar de 2-1. Já o Fortaleza venceu o Curitiba pelo placar de 3-1. O Atlético Mineiro bateu o Juventude por 1-0, Juventude já rebaixado à Série B do ano que vem. O Cuiabá, também fugindo da zona de rebaixamento, venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, após 3 derrotas, o Cruzeiro voltou a vencer. Bateu o Novo Horizontino em São Paulo, placar de 4-1. O Vasco decepcionou a sua torcida, que lotou São Januário em busca da vitória e o acesso à elite do futebol nacional. Mas perdeu. Sampaio Corrêa 3, Vasco da Gama 2. Agora o Vasco tem que vencer o último jogo para chegar à classificação à Série A do ano que vem. Nós teremos hoje Sport Operário, Londrina e Ituano, Bahia e Guarani, Tombense e Grêmio, Ponte Preta e Criciúma. Lembrando que a equipe do Bahia, com 1 vitória hoje, consegue o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Flamengo já está se preparando, está preparado, no caso, para a grande decisão de amanhã da Libertadores da América. O jogo acontece às 5 da tarde, neste sábado. A expectativa do Flamengo é de vencer o jogo e conquistar mais uma vez a América. Lembrando que amanhã também nós teremos a disputa das semifinais do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Itajuípe enfrenta Itapetinga, Nova Canaã recebe Quindingue. Quem passar vai às finais do Intermunicipal 2022. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia. doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu, um abraço.
Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu, valeu que valeu. Um abração pra você, meu amigo Edenildo Braga.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Vamos no zap. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Rogério Pedreiro tá ligado no tropa. Um abraço, Rogério. Marinalva de Jesus. Marinalva tá aqui. Olha, vocês podiam me informar se essa vacinação da terceira dose da Covid, aonde eu posso tomar? Tem que procurar um posto de saúde, viu, Marinalva? Você é de qual área? De qual área você é aí? É Rodovia Ilhéus Uruçuca. Tem que passar no posto. Vai dar uma passadinha no Sara. Vai no Sara lá e a turma resolve, viu? Olha, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, estamos aqui ligados no Tropa de Elite, parabéns pelo programa. Eliseu lá de Belo Horizonte, ligado com a gente. Bom dia, amigos da Gabriela FM. Vim aqui através desse programa fazer uma reclamação. Ontem a minha esposa, junto com a amiga dela, estava saindo do colégio CPM, sofreu um assalto aproximadamente em frente à quadra da Sapitinga. Queria que vocês pudessem reforçar aí, viu? Peixoto, a área da 69, seu repórter. Imagina só, a área, né? Colégio da Polícia Militar, né? A quadra da Sapitinga. Que situação, viu?
Área militar, viu? E no detalhe, Scarpita, acaba de chegar o primeiro convidado do Tropa de Elite de hoje. O ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-presidente do River, o Jailson Nascimento.
Na bancada com tropa hoje, três convidados: Valderico Júnior, Nau Araújo, Jailson Nascimento. Eleições 2022. Equipe Massa Bruta já ligada com a gente também. Rosana Costa, Cida da Barra, Cida Nascimento, hein? Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Manda um bom dia aí pros meninos. É, os meninos da Barra. Um abraço aí. Não esqueça da minha pomada. Pomada, viu? Gilson Nixera. Um abraço para você, Gilson. Ele acorda cedinho aí, né? Tá ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Galera, na boa, viu? Eu não tô aqui para defender nem prefeito nem ninguém, né? O pessoal então explorando aquele espaço na Avenida Soares Lopes. Agora precisa saber qual espaço, porque enquanto a Praça da Irene está sendo reformada, aí a turma preparou aquele espaço ali no estacionamento, né? Dá para poder alojar o pessoal do comércio da praça.
Depois de alojados,
depois vai voltar para a praça, né?
Vai voltar para a praça e o mineiro vai assumir, vai tomar conta do espaço do estacionamento. É o mineiro. Olha esse capítulo, vou falar invasão. As invasões prosseguem no litoral norte de Ilhéus, Joia do Atlântico. Do lado do condomínio, à beira da pista, onde tudo e todos passam no local, vê o pessoal desmatando e ninguém sabe quem é o dono. Então aí o Sem Terra vai lá, invade, tá invadindo e ninguém faz nada. Nós temos aqui DPA, Delegacia de Proteção Ambiental, Pelotão da CIPA, nós temos aqui INEMA, nós temos aqui vários órgãos ambientais,
vários
do governo
órgãos
do estado, e ninguém faz absolutamente nada, e ninguém sabe, ninguém viu.
Vamos cobrar isso aí.
O desmatamento continua no litoral norte de Ilhéus.
Litoral norte de Ilhéus. E outra bronca também que a gente vai abordar nesse programa, nos próximos programas, é em relação às doações das chuvas de final de ano lá no 5º Grupamento do Bombeiro Militar. Eu soube que tem muita roupa também lá, roupa nova, colchão, tem roupa usada em boas condições. Por que tá guardando aquilo lá, Marinho Santos? Será que estão querendo fazer política nessa reta final com as doações? Fica aqui no ar esse questionamento.
Vamos convidar o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Ilhéus aqui no programa Uma Sabatina ao Vivo.
Nath Almeida tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, finalizando aqui a nossa semana, trazendo o nosso último giro regional. Em Buaranema, a sétima edição da Copa da Farinha de Futebol de Buaranema foi um sucesso. Com uma estrutura profissional no circuito, a competição atraiu grandes atletas do Brasil. a 7ª edição da Copa da Farinha de Futebol, que nesse ano recebeu a 6ª etapa do Campeonato Baiano de Futebol da FAFEB, Federação de Futebol do Estado da Bahia. Essa competição faz parte dos principais calendários desta modalidade esportiva e recebeu durante os dias 21, 22 e 23 os principais atletas do estado da Bahia e também do Brasil. Em Bicaraí, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bicaraí realizou um antigo sonho, adquirindo no mês de setembro o último e novo motor trifásico bomba para captação de água, que ficará agora de reserva para qualquer eventualidade da autarquia. A aquisição desse equipamento era aí um antigo desejo. A enchente de dezembro de 2021 alagou a casa de máquinas da represa de Luxo e queimou a bomba, que na época foi obrigado em caráter emergencial fazer um plano de contingência e apresentou a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional liberou o recurso no mês de setembro para compra deste motor que compõe a bomba de captação de água, além também da tubulação em PVC para a troca de antigas adutoras em amianto. E o novo equipamento chegou na última quinta-feira da semana passada. Tá aí, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações aqui.
Valeu,
dentro do Tropa de Elite.
Um abraço pra você.
Bom final de semana a todos. Segue com vocês, Albertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu,
tchau, Nath.
Um abraço, bom final de semana. Vem aí o horário eleitoral. Hoje é o último dia do horário eleitoral. Depois, coladinho no Tropa de Elite, na bancada com Tropa. Hoje recebendo aí Jailson Nascimento, Valderico Júnior, Nau Araújo. Não descola do seu rádio, não.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta com a metralhadora da informação. Sextou com muita notícia, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. 7h29, seu repórter Mário Santos. Hoje a gente, né, nessa reta final, convidamos aí Valderico Júnior, presidente do Diretório Municipal do Vião Brasil, Jailson Nascimento, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, pra gente bater um papo na bancada com Tropa.
Bater um papo, fazer um debate sobre a política e desejar boas-vindas a você, Jailson Nascimento. Bom dia.
Bom dia, Jailson.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Santos. Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. E bom dia, meu amigo Júnior Reis, e ao povo de Ilhéus, que com certeza está ligado no Tropa aí, muitos amigos meus. E eu quero desejar um amigo meu especial, Noca do Cavaco, esse sanfão de vocês há muitos anos.
Torcedor do Flamengo.
É aniversariante, viu? Foi aniversariante aí. Valderico Júnior, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Jailson, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e a toda a população da nossa região que tanto abraça esse programa, abraça essas informações que você passa. É a voz do povo no rádio.
Obrigado. E obrigado também pelos dois aceitarem o nosso convite. Estamos aguardando o Nau ainda. Né? Eleições 2022. Primeira vez a Bahia tendo uma disputa para segundo turno de governador. Hein, Jailson? Você, 4 vezes vereador na cidade de Ilhéus, tem uma experiência forte nessa questão, né? Como é que você viu aí? Segundo turno na Bahia pela primeira vez.
Isso é importante, Robertinho. Você vê o tanto e quanto o povo da Bahia realmente está dando importância à política e dizendo, nós precisamos refletir. Nós não precisamos decidir logo no primeiro momento. Vamos refletir. Nós temos 2 candidatos. Um de um partido e outro de outro. Então aí o povo tem a oportunidade de avaliar melhor, de saber melhor as propostas de cada um, e por isso que o povo fez. Então, é muito importante isso, porque as outras eleições era assim, W.O., então era sinal que as coisas estavam muito boas. Hoje, quando você não é W.O., é porque alguma coisa está acontecendo e o povo quer refletir melhor. Então, esse é o nosso sentimento, E é isso que está acontecendo na Bahia. Os dois candidatos têm a oportunidade, inclusive, de fazer suas propostas, de ir para o enfrentamento, e realmente é isso que está acontecendo em alguns momentos. Porque ontem mesmo tem uma frustração muito grande, né? O candidato que hoje é apoiado pelo governo, que hoje está há 16 anos, não compareceu a um debate para discutir ideias com as pessoas da Bahia. E as pessoas, quando dizem, eu quero o segundo turno, eu quero debate de ideias. E quando ele foge do debate, na verdade, eu não vou nem usar essa palavra fugir, quando ele não vai ao debate, é porque alguma coisa as pessoas precisam.
É fugir mesmo.
É, as pessoas precisam saber e ele, infelizmente, não teria como realmente dizer para que as pessoas pudessem confiar para o futuro.
O debate é uma oportunidade justamente de apresentar as propostas, né, Valdorico Júnior?
Exatamente isso. Eu acho que ali a Bahia perdeu uma oportunidade de ver realmente quem tem o potencial, Robertinho. Quem tem o potencial, quem é capacitado para estar governando o nosso estado. A gente tem que entender que, como o Jailson falou, não é W.O., não foi W.O., né? Então agora foi escolhido dois candidatos para eles que possam debater, apresentar suas propostas, mostrar o que deu certo no seu caminho. Então, você, candidato A, qual é o seu histórico? Não, eu fui 8 vezes melhor prefeito de uma região, eu fui aprovado pela população, a reeleição que eu fiz para o meu sucessor, com mais de 70% de aprovação, o prefeito Bruno ganhou com quase 80%. Uma reeleição, né? Onde você tem um estado que era de outro partido. Então, assim, você fica se escondendo. O que eu percebo quando você deixa de ir num debate, como por exemplo de ontem, como os outros que ele não teve, Jailson, você acaba se escondendo simplesmente num número. Não. Vamos colocar o nosso candidato a presidente, que tem o mesmo número que o meu, para poder fazer toda a campanha nacional, e eu vou me esconder atrás disso para poder fazer o enfrentamento. Mas não tem a capacidade de ir lá dialogar e falar, não, Jailson, a minha proposta é essa, a sua não é capaz, porque eu faço isso, isso, aquilo. Foi isso que a Bahia desejava, era isso que eu sentia que a nossa população da Bahia desejava, não é isso, Jailson?
Com certeza. Ontem, inclusive, como não teve o debate, eu fiquei ouvindo a entrevista do candidato ACM Neto, e quando terminou só foi meia hora, inclusive ele explanou muito bem as propostas, as ideias. E aí eu tive que mudar de canal e fui para São Paulo para assistir o debate de São Paulo. Uma coisa muito boa.
Claro.
Muito boa. Você via Tarcísio de um lado e Haddad do outro. Os dois debatendo uma cidade importante do Brasil e dizendo as propostas que cada um tem para sua cidade. Então, o povo de São Paulo hoje está recheado de dúvidas, de informações. De dizer assim, um que diz assim, eu não tenho um candidato, rapaz, com aquele debate eu vou votar em fulano. Com esse candidato eu vou votar em ciclano. Então, eu ontem mesmo, inclusive, eu, claro que eu já conheço a Haddad, né? Eu conheço de outro, quando eu fui candidato, mas eu não sabia do preparo que Tarcísio tem para ser governador de São Paulo. Para mim foi uma grande surpresa, confesso a você, Marinho, que eu moro em Léo, sou baiano. Para mim foi uma grande surpresa. Então, nós queríamos isso ontem aqui, exato, na Bahia. Ontem, eu disse, inclusive, a alguns amigos meus que me conversam comigo essa semana, já isso tá empate, o ACM Neto tá empate com o Jerônimo. Eu disse, rapaz, Neto tá na frente, mas no debate de sexta-feira é possível que um saia melhor que o outro e as pessoas possam até mudar. Mas, infelizmente, teve essa frustração ontem. Então, isso foi muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para o eleitor, porque nós temos ainda, Robertinho, e a pesquisa diz com muita propriedade da Bahia, nós temos ainda quase 18% das pessoas não sabem em quem vai votar para governador da Bahia, Marinho. Então ontem era grande oportunidade, você sabe que a Rede Globo, eu comparo a Rede Globo com a FM Gabriela na região, porque a FM Gabriela é a Globo, porque hoje aqui nós estamos aqui, Marinho, mas tenho certeza que a região Cacaueira, todas estão nos ouvindo aqui, esse programa, e essa região Cacaueira também define uma candidatura do governador. Eu não tenho dúvida que se ontem nós tivéssemos o debate, hoje muita gente já tinha decidido, mas com a ausência do governador, do candidato, eu tenho certeza que o povo diz assim, eu não vou votar nesse rapaz porque ele não tem proposta.
Eu quero saber o que vocês dois acham, tanto Valdorico Júnior quanto o Jailson Nascimento, de ver o Jerônimo pegando carona do Lula, pegando carona do governador Rui Costa durante campanha. Inclusive, uma juíza tentou embargar isso aí. Como é que vocês avaliam isso aí?
Eu acredito que a população ela tem o direito de escolher, né, o presidente que ela entender. Hoje a gente fala de Bahia. Me incomoda muito, Marinho Santos, as pessoas ficarem simplesmente pautadas numa política interna do Estado, simplesmente pela nacional. Eu quero saber qual foi o benefício apresentado por Jerônimo em sua carreira. Quando ele esteve, ele é agrônomo, quando ele esteve na Secretaria de Agricultura, ele fechou a BDA, trazia investimento para a parte de agrícola do Estado. Quando foi secretário de Educação, colocou a Bahia nos piores índices. A Bahia só perde, acho que, para um estado, que é Maranhão. Nós somos hoje o penúltimo colocado de educação do país. Aí você vê, o primeiro colocado na violência é reflexo de uma má educação. Então, assim, eu quero ver a preparação nas atitudes que vocês foram feitas até você chegar naquele lugar, até você chegar na disputa do estado. Me incomoda um candidato não se colocar à disposição para um debate, para a Bahia ver, para os eleitores enxergar. Ele, nem ele sabia que seria candidato. Então, como que você não dá a oportunidade das pessoas ouvirem quais são as suas propostas para você governar o estado? Ficar simplesmente apoiado por um presidente, pelo seu candidato, e esquecer de fato de apresentar à Bahia o que é o seu projeto. É como o Jair estava falando, em São Paulo não importava qual era o presidente naquele momento. Estava falando da capacidade dos dois candidatos de dialogar o que, que era para São Paulo, o que seria, o que no seu mandato será como. Essa é a importância do processo. Não importa, você tem que ter capacidade técnica para governar com quem esteja.
Vou pegar um gancho de Júnior aí e vou fazer um comentário aqui, Marinho, que eu acho que é fundamental, importante. Eu acho que o líder ele tem que preparar alguém para poder suceder. E o que acontece no Brasil e acontece na Bahia é a mesma coisa. 16 anos o governo do estado está aí e a gente não vê tanto o governador que saiu, que colocou hoje o atual Rui Costa, que é o candidato, que é o governador. Ninguém sabia que seria o candidato, puxou assim, como a gente chama, da manga do paletó e botou para ser governador. A mesma coisa esse rapaz Jerônimo, que ninguém sabia, como o Júnior disse, e o governador tem 8 anos e nunca preparou ninguém para o suceder, quando na verdade pegou uma pessoa que não, além de ninguém conhecer, uma pessoa totalmente despreparada. E aí, Júnior, eu não vou longe não. Eu não vou nem falar de EBDA, porque nós estamos na região cacoeira, que é falida, a verdade é. Sim, essa.
Claro.
Nós não, qual é o investimento público de governo do estado que nós temos aqui na região cacoeira? Nenhum. Certo. A não ser a biofábrica que faliu, inclusive está lá com, hoje eu não sei, mas muitas vezes 3-4 salários atrasados das pessoas, um lugar que diz que é para fomentar isso a questão do agricultor, e eu sou agricultor, nunca recebi uma semente, nada, nem uma muda dali, nada, nem comprei, porque eu não vejo, ninguém vê falar daquilo ali. Aquilo ali realmente já nasceu morto, que é um cabide de emprego para algumas pessoas, né, que estão ligados a ele. E segundo, colocar o que o Júnior disse aí, Jerônimo foi secretário, e eu não vou longe. Nós estamos numa cidade, eu moro em Ilhéus, nós estamos numa região, Cacaueira, Júnior, que a educação, ela está falida. Eu estava lendo, inclusive, Itaboquinhas, que está aqui perto da gente. É um local que tem 3 mil habitantes. Sabe o que acontece, Marinho? O único colégio do estado que tem lá é um colégio alugado, que inclusive tem infiltrações bárbaras. O prefeito é que ajuda para poder não fechar o colégio. Como é que um lugar tão importante daquele, um distrito tão importante de Itaboquinha, está lá, e eles estão no governo há 16 anos. E o único colégio do estado que tem lá, Marinho, não tem condições, Robertinho, não tem condições das pessoas estudarem. Então isso é vergonhoso. Ilhéus, eu venho para Ilhéus, eles fecharam 4 colégios do estado de Ilhéus. E abriram quantos? Itabuna é a mesma coisa. E a região é assim. Se não fossem os prefeitos, e alguns prefeitos que realmente estão implementando e ajudando a educação, se depender do estado, já tinha falido. O que o governo do estado está fazendo? Por exemplo, nós estamos ali no estadual. Ninguém sabe o que vai ser. É um muro grande que eles estão fazendo. ninguém sabe o que vai ser ali dentro. No centro da urbano também é a mesma coisa, ninguém sabe o que... E o colégio Ceará acabou, e foi para onde o Ceará? Colégio e o do Basílio foi para onde? O colégio ali, que era da a Ponte Nova, que teve que fazer a Ponte Nova, foi para onde? O do Eduardo foi para onde? Então, uma pergunta que eu pergunto e ninguém me responde. Você tem ali o Luiz Eduardo Magalhães, que é mais de 1.500 alunos, Júnior. Sabe os alunos que estudam lá? 300, 400 alunos que estudam ali. Um colégio bonito daquele, e você lá está acabado o colégio. Agora, como é que você tem um pai, tem um filho que mora na Tapera, que estudava ali no Ceará, tem que sair da Tapera para estudar lá no Paulo Américo? Inclusive, eu quero dizer aqui, de primeira mão, e vocês que são repórter pode investigar o que eu estou dizendo, as salas de aulas que tem ali no Paulo Américo, a quantidade de alunos é muito maior do que a capacidade das salas. Tá insuportável, porque eles pegaram esses colégios todos que eu estou dizendo que eles acabaram e jogaram todo no Paulo Américo. Sim. Então não existe.
Fechar a escola.
Superlotação das escolas. Então isso não existe. Então esse é o governo que está aí, junto com o candidato que realmente se diz que vai governar a Bahia. É desse jeito que a Bahia vai ser governada? Eu acho que isso aí é um equívoco.
A gente está na bancada aqui do Tropa de Elite, dois convidados, Jailson Nascimento, Valderico Júnior. Deixar bem claro que a gente não está falando nível nacional, mesmo porque eu comentei aqui dessa jogada de marketing do importante, né? Tanto faz o Lula presidente quanto o Bolsonaro. Cada um vai escolher o seu presidente.
Livre.
Né? O voto é livre. E o Neto usou essa tática agora também, nesses últimos dias, né? De dizer: se você quiser votar no Lula, você vota no Lula. Se quiser votar no Bolsonaro, você vota no Bolsonaro. Agora, o mais importante é a gente saber escolher quem está mais preparado para governar o Estado.
Ele fala uma coisa, dentro desse assunto, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele esteve sendo o melhor prefeito do Brasil, né, por 8 anos consecutivos, com 3 presidentes diferentes, de linhas diferentes. Ele teve ainda com Dilma, ele teve com Michel Temer e teve com o próprio Bolsonaro. Então, assim, mostra a capacidade de dialogar, de falar de política e olhar o que o seu mandato precisa, o que a população precisa. E é isso que eu tenho certeza que a Bahia deseja. Que não fica omissa a ter lado: ah, eu tenho um presidente A ou presidente B, e se eu não for da situação, se eu não for apoiador daquele presidente, eu não vou conseguir governar a minha cidade ou o meu estado. Não, você tem que ter capacidade técnica para poder enfrentar qualquer um que ali esteja e fazer o melhor que você puder pelo nosso estado. É isso que a gente precisa. E quando o Jailson reafirmou no começo da nossa entrevista aqui a possibilidade que a Bahia nos deu de conhecer novos, é para você poder analisar de fato os projetos, a sua história política, como foi os seus mandatos, não ficar simplesmente pelo oba-oba se escondendo atrás de alguma coisa, entendeu?
Segurança pública, Jailson Nascimento. Estado vive uma crise, né?
Robertinho, isso é um desafio grande que
o próximo governo
terá nessa Bahia tão importante, que a gente sabe que precisa. Nós temos pontos turísticos das mais diversas da Bahia que realmente está com preocupação do próximo verão. Porque como é que você está em São Paulo, como é que você está no Rio Grande do Sul, como é que você está em Brasília, e houve a nível nacional tanto assalto a ônibus, tanto assalto às pessoas no meio da rua em Salvador, policiais sendo assassinados, entendeu? E o governo do estado simplesmente não tem feito a sua parte, a verdade é essa.
O que me incomoda dentro disso, viu, Jailson, nesse bate-papo nosso aqui, o que me incomoda é que você não planejou isso em 16 anos, não executou em 16 anos. Quer dizer que agora pra frente que você vai conseguir fazer? Isso me incomoda. Foram 16 anos de mandato, onde você olhar o quadro da Polícia Militar, eu quero mandar um abraço a todos os policiais militares da Bahia, os policiais civis, toda a polícia que faz todo o contingente, né, que eu tenho tanto obrigado para que sejam valorizados cada vez mais. Porque as pessoas, os policiais não sabem se vão sair de casa, se vão conseguir voltar para ver suas famílias. Né? A realidade é essa. Então a gente tem que ter entendimento, né, do que... A Polícia Militar, 16 anos atrás, tinha mais contingente do que se tem hoje, sendo que a criminalidade aumentou, tudo aumentou, a valorização do polícia caiu, e a gente consegue não consegue entender que se em 16 anos não foi feito, por que será feito agora nos próximos 4?
E a falta de diálogo aí do governador com esses agentes de segurança?
Inclusive, eu estava olhando esses dias agora uma reportagem que foi feita, inclusive, pela empresa em Salvador, através do sindicato dos policiais civis, que eles fizeram uma reportagem belíssima, toda a Bahia.
O Sindipoc.
Dizendo a situação que estava a realidade das delegacias, dos automóveis, das munições, de condições de trabalho. E vocês, e aí eu quero aqui,
estruturas
vocês dois,
precárias.
Vocês, Marinho Santos, inclusive, que bate mais nisso aí e vai na delegacia ver as condições de trabalho de todos os policiais civis da Bahia. É uma tristeza a gente ver. E o pior não é nada, tem mais de 4 anos que, quando o presidente entrou, vem querendo dialogar com o governo do estado, e o governo do estado fecha as portas. Inclusive, eu já fui em algumas manifestações do Sindipoc para poder ajudar, porque o governo não abre, não dialoga. Esse governo que está aí não dialoga com o sindicato que o representa. Agora, será que o sindicato está errado? Não. Teve reeleição agora, nem chapa para poder bater teve, sabe por quê? Ganhou o Sindipoc, o menino daqui de Léo,
o Estácio
por unanimidade. É uma prova que ele está no caminho certo, que os policiais concordam com todas as reivindicações que ele tem feito.
Foi reeleito.
Porque na hora que o policial tem condições, ele vai atender a mim, a você, a todo bem. Mas se as condições que hoje o governo não está dando, isso realmente dificulta a investigação, dificulta o policial subir para poder ir atrás do bandido. Então, essas coisas, Júnior, precisam mudar. E o governador Neto, inclusive ontem, tocou nesse assunto na entrevista, dizendo, é isso que eu quero perguntar ao próximo candidato do PT, se ele vai continuar com essa mesma política de fechar as portas para discutir e dialogar com a segurança pública. A gente está vendo isso o tempo todo. Essa semana eu estava assistindo o jornal de manhã ali da Globo, foram assaltados 2 ônibus em Salvador, no percurso de 10 minutos, em um bairro lá de Salvador. Mas faz o que eu dizer aos senhores aqui, já tem mais de 15 ônibus assaltados no mesmo local e quase no mesmo horário. Aí, claro, o comandante da Polícia Militar, sabe o que ele disse? Que culpado é a empresa que está botando ônibus muito cedo para ir para a rua, quando o trabalhador, ora, pelo amor de Deus... Lamentável. Pelo amor de Deus, Júnior Reis.
Lamentável.
Quer dizer, o trabalhador é que é culpado, a empresa é que é culpado. A pessoa não tem que trabalhar. O comandante acorda 10 horas, 9 horas da manhã, porque ele é comandante, mas as pessoas precisam acordar cedo para trabalhar.
Isso.
E você tem que ter segurança. E segurança é obrigação do Estado. Só que isso não está acontecendo.
Essa mesma situação do que enfrenta aí os policiais civis, os professores também, mais de um ano para dialogar, para tentar um contato, uma linha direta com o governador Rui Costa.
Precatórios.
É uma dificuldade.
Muitos ficaram prejudicados. Você acompanhou também isso, Jesus?
Eu fiquei. Vocês não são tão velhos e vocês sabem quanto tempo a gente tem. No governo passado, o Estado, nós ficamos aí sem aula mais de não sei quanto tempo que o Rui, o Wagner, não dialogou com os professores. E agora acontece a mesma coisa aí com o Rui. É a mesma coisa. Não dialoga com o professor, com o trabalhador.
Nem recebe.
Reajuste, eu vejo aí o tempo todo.
Não teve reajuste.
O governo Rui não teve reajuste. Então, aí eu conclamo, será que é isso que o servidor quer? Hoje, inclusive, eu quero mandar um abraço para todo servidor público, que hoje é o dia do servidor público.
Exatamente.
Né? Eu quero dizer a vocês, vocês querem que continue isso? Vai continuar? Essa
parar
política,
pra analisar, né, Jair? Parar pra analisar. Se tá bom
política,
do
jeito
que tá,
mantém. 16 anos, é essa política que vocês querem? Ser reajuste? Não é essa a proposta do candidato Neto. Ontem ele foi bem claro. Ele vai dialogar e tem dialogado com todos os segmentos para que possa melhorar as condições, principalmente dos trabalhadores e servidores públicos da Bahia.
Na bancada...
Principalmente a questão da saúde, que vocês sabem.
Vamos falar agora disso. Na bancada do Tropa, estamos aqui com o Valderico Júnior, e Jailson Nascimento. Valderico Júnior, a rádio aqui, a gente recebe diversas reclamações. A gente, tem a policlínica, tem o hospital, mas não tem atendimento. A fila da regulação do estado da Bahia. Muita gente sofrendo, Júnior. Você conhece de perto esse problema aí que muitas vezes a gente busca, né, você através de amigos, parceiros, para ajudar a resolver o problema do povo.
Exatamente. É, não adianta você ter só estrutura física se você não tem realmente a solução do problema. Você não adianta você ter um problema hoje, Robertinho, entrar numa fila de regulação, ficar meses, inclusive até anos. Né? Ainda ontem eu estava sabendo de um caso, né, de uma senhora, de uns 54 anos, salvo engano, onde ela teve um grande problema do seu, um câncer de mama, onde teve que perder uma mama, ela teve que tirar uma mama, né? E a outra ficou muito grande, por sinal, tal. E ela está há 4 anos por uma reconstituição. Ela precisa, porque você sabe que isso é lei, inclusive, né? Onde a pessoa tem que ter a sua dignidade. Ela tem há 4 anos e ainda agora com mais um problema de uma outra suspeita agora no outro peito. Então ela entra numa fila de regulação onde não consegue dar a solução aparecer em 4 anos. Esse é um caso que eu vi ontem. Quantos casos eu precisei aqui ligar para um deputado amigo, ligar para um prefeito amigo, que não conseguia solucionar por aqui, para que pudesse puxar por algum município, para solucionar aquela família. Para solucionar aquela família que está mendigando uma oportunidade na saúde. Eu quero aqui dizer que não importa simplesmente ter estrutura física se a solução do problema não chega. Os profissionais têm que ser valorizados. Os técnicos de enfermeiros, enfermeiros, os médicos. É importante você ter uma estrutura, mas é importante você saber como solucionar o problema, você não ter uma fila que você, a sua emergência, ela é emergência hoje, Robertinho. Ela não pode esperar daqui a 30, 60, 90 dias. Muita gente morre na fila de regulação. Fila.
Dizendo, Valderico Júnior, que a sua rádio, a Gabriela FM, o nosso programa tem buscado ajudar e ajudar muita gente, ajudado muita gente. Nesse através problema. Desse programa aqui, viu, cara?
Verdade.
Das nossas amizades, entendeu?
Eu quero, inclusive, fazer uma complementação nessa questão de saúde. E eu ia dizer, Marinho, que o servidor público, o governador, candidato a governador, ele tem dito que o servidor público tem um plano de saúde, que é o Plano Serve, que realmente não serve. A palavra é essa. Que não serve.
Não serve, que não serve.
Que não serve. Verdade. Porque eu estou dizendo que eu tenho muitos amigos, servidor público, que tem que ir para Salvador muitas vezes, que tem que sair daqui para outro lugar, quando você tem um plano de saúde que deveria lhe dar condições tranquilamente. Eu já usei, inclusive, não vou dizer o nome da pessoa aqui, questão de ética, mas amigos meus que eu já liguei para deputados, como o Júnior fez, para que o cara pudesse ser atendido, que ele estava com um problema na cabeça, com um tumor na cabeça, pelo PlanServe, e ele teve que ir para Salvador, e para poder ser atendido em Salvador pelo PlanServe, ele teve que agonizar antes, quase morre pelo PlanServe. Então, é preciso ter uma discussão ampla do PlanServe da Bahia, para que todos os lugares do estado possam ser atendidos, onde tem hospitais que possam realmente atender, não é aquela cota, porque você sabe que tem hospitais que tem a cota, não, hoje vai, esse mês agora, é como se fosse o SUS, vai atender aí 50 pessoas. E não pode ser assim, porque o plano de saúde é plano de saúde.
E é um plano sem inadimplência.
Inadimplência, é justamente porque o cara desconta na folha
na
dele.
Folha.
Mas ele sofre. E a questão que Júnior falou com relação aí à fila da regulação, ontem eu estava ouvindo a entrevista, inclusive, do candidato Neto, quando ele disse com muita propriedade, a regulação, ela não pode e não vai acabar. Porque é uma estrutura que está dando certo no Brasil todo. Só não está certo na Bahia. Só não está dando certo na Bahia. Por que não está dando certo na Bahia? Porque simplesmente as pessoas que estão à frente do governo do estado não têm interesse que dê certo. Porque hoje a Bahia, quem está dizendo aqui é Jailson Nascimento, o esquema da saúde pública da Bahia está fechado. É um cofre fechado na mão de algumas pessoas, alguns deputados, pessoas que são influentes da CESAB, que hoje manipula a saúde da Bahia. É por isso que não tem dado certo.
Lamentável.
É realmente um negócio. Você entra numa fila da regulação, que tinha a fila da morte, quando na verdade tinha que ser a solução do problema. Agora tem que fazer o quê? Abrir esse cofre, tirar essa caixa preta, que isso eu tenho certeza que o governador que vai ganhar vai ter que fazer, não tenha dúvida, porque hoje está centralizado na mão de duas ou três pessoas a nível da Bahia toda, toda a rede pública de saúde da Bahia. Então isso é vergonhoso. É por isso que as pessoas estão... Por exemplo, eu tenho amigos meus, tem uma senhora, Marinho, que está precisando fazer, Júnior, uma cirurgia, sabe de quê? Simples. Eu estou dizendo que é simples. Claro que toda cirurgia é complexa, mas é simples. De mioma, Robertinho. Mioma, que minha mãe fez isso lá 40 anos atrás. Essa pessoa está agonizando na fila para poder fazer de mioma.
Já isso.
De próstata. Tem no sindicato taxista, tem vários taxistas para poder fazer a cirurgia e não consegue marcar. E eu conheço muitos amigos meus que morreram sem fazer a cirurgia de próstata, porque não conseguiram esperar o tempo e a boa vontade do governo do estado de realmente regular essas pessoas.
Esse caso de mioma, já que a política não faz, vamos ajudar essa senhora. Vamos pegar esses dados depois aqui em off, vamos conversar sobre isso, porque a gente tem amigos e aí vale muito isso ainda, para que a gente possa ajudar
essa família. E essa pessoa ficar muito grata, eu vou inclusive...
Pode fazer essa
conversar com a pessoa, vai ficar muito grata isso aí.
Bom, infraestrutura. A gente tem aqui, Ilhéus, uma luta daquela região ali da Ilhéus Guararema, o governo já assinou o TAC. Nós temos o problema da central de abastecimento do Malhado, Jailson, que o governo do estado precisa chegar junto. Nós temos um problema ali do São Miguel, que tem que juntar governo estadual com governo federal, e são problemas que se arrastam e a turma vai empurrando com a barriga. Eu não vejo em propostas, né, para resolver esse problema. É difícil.
De famílias e famílias que estão ali.
Com certeza, envolvendo famílias e famílias.
Exatamente.
Ó, na política eu sempre digo isso: nada é difícil quando tem boa vontade, determinação, certo? E prioridade. Eu sempre disse isso. Ah, essa Ilhéus Guararema que você está dizendo aí já vem se arrastando há anos, há anos, há anos, e ninguém consegue resolver, Júnior. E nós precisamos, na verdade, é que o governo do estado, junto com o governo federal, porque fica jogando um para o outro, e quando eles querem, eles resolvem. Por exemplo, Ilhéus e Itabuna, uma área da onde? Do governo federal. E o que o governo do estado está fazendo? Uma outra rodovia.
Acabou.
Então acabou, resolveu. E por que não fez Ilhéus do Guararema? Porque não quis fazer. Outra. Hoje o maior gerador de economia da nossa cidade está onde? No centro industrial de Ilhéus. É uma aberração a via viária daquele local. Toda esburacada, sem iluminação. E a parte... Aí o que é que ele diz? A responsabilidade é quem? Do estado. Terça-feira mesmo passei, estava uma chuva horrível, que terça-feira foi uma chuva grande. Sabe o que eles estavam fazendo? Colocando o asfalto ali, que eu tirei uma foto e falei, perguntei, meu amigo, quem é um engenheiro disso aqui? Porque eu não sou engenheiro, mas como é que esse asfalto vai dar certo nessa chuva aí? Mais de duas caçambas, Júnior, ali no Savoy, indo pro Iguape.
Jogando dinheiro fora.
Jogando dinheiro fora. Por quê? A eleição é domingo.
Mas se em 16 anos não deu certo, vai se resolver em 4 agora pra frente?
É, então quer dizer... Isso é para tapear o povo, claro, de Ilhéus, mas nós temos que estar de olho aberto nisso. Ali precisa de um recapeamento asfáltico, toda a rodovia, toda aquela parte de infraestrutura ali do sistema daquelas fábricas. Isso precisa ser feito.
Jailson, preocupante, Jailson, é a Praia do Norte.
Outra
onde
coisa.
Você falou aí, governo federal empurra para o governo do município, para o governo do estado, e aí ninguém sabe quem vai. Ali vai romper. Eu passo todos os dias, 3, 4 horas da madrugada, a maré cheia, batendo forte e já molhando a pista.
Marinho Santos, só um minuto aqui. Nós temos que ter políticos, e não importa a esfera, é que traga a responsabilidade para si. Se ele não tem o poder, por exemplo, o município de Léo, se ele não tem o poder de resolver aquele problema, que ele busque a solução com quem de direito. Quem pode resolver? Não pode é deixar as famílias sem saber se vai dormir hoje à noite, se amanhã vai ter a casa em pé. Se vai estar vivo, porque a maré bate e pode derrubar a casa a qualquer momento, como já derrubou várias casas ali. É só ir lá ver. rua já foi engolida por aquele processo.
E então, o asfalto vai ser engolido também.
Vai ser logo, logo. Então, o que me admira é não termos representantes que possam bater no peito e falar assim, se eu não posso, eu vou buscar a solução aonde tiver que ser. Seja ele em Salvador, seja ela em Brasília. O que importa é que nós tenhamos políticos sérios, compromissados, que possam buscar as soluções. Não ficar terceirizando um problema e simplesmente passando a culpa para A ou para B. Que busque, que bata no peito, como a Semi fala. A segurança pública é um problema na Bahia que eu, como governador, irei fazer. É isso que tem que ser feito. As pessoas têm que tomar a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si, para que seja resolvido o problema.
Júnior está com muita propriedade, Júnior, e você falou muito bem. É preciso que os governantes, ele olhe com atenção, que tem que ser olhada. Eu discuti agora nessa campanha, ali no São Miguel, com algumas pessoas que me ajudaram, que é uma agonia muito grande das pessoas. E Marinho já morou ali, sabe o que é que as pessoas sofrem.
Eu morei sofrem. E ainda moro.
Mora. É homem de duas moradas. Então, mora ainda. E a gente vê o sofrimento das pessoas e a agonia das pessoas. Agora, o que eu fico mais impressionado é que você não vê ninguém do governo do estado para discutir com as pessoas e nem do governo do município. Isso eu estou dizendo porque eu conversei com um cidadão que mora lá. E aí, Júnior disse com muita propriedade, é preciso que alguém assuma isso para poder levar os representantes. Inclusive, tem lá a Associação de Moradores que foi bater na porta, inclusive, do pessoal da direção do Porto Sul, para ver se o Porto Sul dava um socorro, Júnior. Mas como é que essas pessoas vão chegar lá sozinha? Não tem como chegar. Então eu estou dizendo aqui, inclusive, aqui de primeira mão, aqui, ó. Eu estou aqui conclamando, eu, Júnior Reis, e com certeza o governador do estado, nós vamos mudar para que a gente possa, Júnior, tomar para as pessoas, os políticos que realmente estão do lado do governo do estado, que vai ganhar a eleição, para que a gente se junte e chame Neto, para que a gente possa resolver ou minimizar a situação daquele povo. O que precisa, na verdade, é que tenha boa vontade, é o que eu disse antes, tenha vontade de fazer. Então, nós vamos juntos, os candidatos, todos os políticos que estão lá de Neto, vamos ter uma reunião para discutir as questões de Ilhéus e tenha certeza, você morador de São Miguel, será uma das prioridades nossas. Será a questão de São Miguel.
A luta continua.
Mandando um abraço aqui pra Sayonara, pra Gabriele, pessoas de lá, que a gente tem amizades lá dentro, que a gente sempre busca atender da forma que a gente pode. A gente
Aquino, pode
fazer muito mais. Aquino.
Muita gente
boa que tá por lá de lá.
Eu queria, inclusive, mandar mensagem, um abraço, todo mundo que tá mandando mensagem pra gente. Nosso tempo já tá estourado, mas a ideia maravilhosa na bancada com tropa. A gente vai ter outras oportunidades de reunir convidados, né? Agradecer a sua presença, Jailson, fica aí o microfone para suas considerações finais e Valderico Júnior também.
Eu quero agradecer essa oportunidade e quero dizer o seguinte, pode ser que algumas pessoas que estejam ouvindo, que não votem no candidato Neto, digam, eles foram para poder falar do candidato deles. Não, nós não tivemos a oportunidade de ouvir a proposta do candidato do PT. Por isso que nós aqui não debatemos, não falamos sobre essa questão. Porque se eu nunca ouvi o que ele tem para poder fazer em 4 anos, eu não posso defender. Eu tô aqui falando o que eu ouvi o candidato Neto falar em todos os lugares e que está no seu plano de governo. O que eu vi e estou vendo é o que Júnior disse anteriormente. Jerônimo se esconder atrás de um número. E um número é o que diz assim, Pelé já tem 89 anos, ou 90 anos. Se você botar a camisa 10 sozinho, ela não vai jogar. Ele não joga porque ele não tem condições. A 10 você sabe que é Pelé, mas ele não joga. Então é o que eu estou vendo aqui na política da Bahia. O cara se escondendo atrás de um número.
Sim.
Atrás do número você não faz nada.
Nada.
Você tem que mostrar o que você é, o que você foi, o que é que você vai fazer, qual é a sua proposta,
verdade,
quem é você, a sua origem, a sua vida. E o candidato Neto mostrou, deputado federal muitos anos, prefeito com o melhor índice de aprovação do Brasil, tirou Salvador, inclusive, do lixo lá de baixo, endividado, deixou a cidade no topo.
Autoestima.
Né? Autoestima dos moradores, do turista. Então é isso, nós precisamos de alguém que tenha proposta para a Bahia, principalmente para Ilhéus. E Neto disse isso com muita propriedade. Ilhéus precisa gerar emprego. E só gera emprego como, Robertinho? Trazendo indústria para a cidade. E aí o desafio está aqui. Eu estou concluindo e vou dizer. Em 16 anos, você que está me ouvindo, quantas empresas, quantas indústrias chegaram em Ilhéus para gerar emprego? Me diga, vocês não fizeram em 16 anos, vai fazer agora? Agora eu não aceito, porque a eleição é domingo. Então, vamos votar em quem tem proposta e que pode trazer emprego e renda para a cidade de Ilhéus. Muito obrigado, um abraço a todos e até domingo. E que tenhamos uma eleição de paz, tranquilidade e que vença aquele que o povo escolher, mas que tenha consciência. Porque quem não fez, não vai fazer.
Parabéns, Jailson.
É isso. Parabéns, Jailson. Jailson resumiu muito bem, né, o que tinha que ser falado. E é isso. Domingo é um momento de reflexão. É um momento que a gente não pode se apegar a números e a simplesmente posicionamentos de ideais. É pensar realmente em proposta, pensar num Estado muito mais forte, que você possa escolher o seu presidente que você quiser. A gente não está aqui pontuando a nacional, é super importante você ter as suas colocações, sim, mas que na Bahia, principalmente, por todos os índices ruins onde nós estamos colocados, que a gente possa realmente refletir qual grupo político tem a capacidade de melhorar esses índices, em colocar a gente num outro patamar, aonde a gente realmente tem que estar, Robertinho. A Bahia é um país, é um estado maravilhoso, onde todo mundo deseja vir passar, inclusive, as férias, ou então, inclusive, até morar, que é isso que a gente vê quando a gente vai para outros estados, né? A força, o amor que o baiano tem pelo seu estado, mas merece respeito. O baiano merece coisa muito melhor. A Bahia, ela pode muito mais. Então a gente tem certeza que mudando essa chave, a gente vai ter um estado muito melhor, dialogando com o país inteiro, buscando investimento para o estado, melhorando a qualidade de vida, de fato, dos baianos que são tão merecedores.
Parabéns, Valderico Júnior. Vocês amanheceram inspirados hoje, viu?
Estou aprendendo bastante com o seu Jailson. Seu Jailson é bastante. Deixa eu mandar um abraço.
Satisfeito.
Para todos do nosso grupo, né, aqui, que passa dias e dias, tem lutado bastante nas ruas, com as suas lideranças, todo, eu não vou falar nome aqui não, para não esquecer alguém e ficar chateado, mas todos que estão nesse projeto, dando sua vida, porque aqui não é um projeto que tem dinheiro envolvido, é vontade de ver um estado melhor, é vontade de ter um governador fazendo a sua parte melhor. Então quero mandar a todos, desde a menina que abre o nosso comitê, a todos que estão envolvidos, a todos que foram candidatos, as pessoas que todas se envolvem, e claro, a população que abraça, que passa nas ruas e pede os adesivos, que pede por essa mudança, independente dos seus ideais, mas que vê em ACM Neto a possibilidade de um estado muito melhor. Muito obrigado a todos vocês.
Bacana! Então, gente, final de mais um Tropa de Elite. Na bancada com Tropa hoje, dois convidados aí, Valderico Júnior, Jailson Nascimento. A gente deseja um feliz final de semana, domingo de eleição, vá votar, é importante. Se não votou no primeiro turno, é uma nova eleição, você vai lá, leva seu título, seu RG, vota 15 minutinhos na fila que representam 4 anos. Lembrando que domingo tem um ônibus gratuito para você que vai votar. Mário Santos, bom final de semana, feliz... Feliz eleição para você, viva a democracia.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco, retorna segunda-feira, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Beliboy, pedir desculpa aqui, tomamos um pouquinho do tempo, mas por uma causa justa, a jovem democracia brasileira. Grande abraço, bom final de semana e a gente se encontra segunda, bem cedinho, a partir das 6 aqui na Gabi.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.